Você está ouvindo o MonaCast, do site Mona Lisa de Pijamas.
Olá, ouvintes do MonaCast! Eu não sou uma falda. Dá pra perceber, né? Eu sou o Jurandir Filho e estou no podcast dos outros, né? Nós estamos aqui invadindo o Mona Lisa de Pijamas. Uhum. E a Mafalda, que tá com a voz supimpa. Mafalda, apresente-se, por favor.
Poderosa chefona aqui.
Exatamente. E outra figurinha carimbada do podcast é Phoebe.
Oi, pessoal.
E nós estamos aqui com a participação de Elba Lena. Tudo bom, Elba? Fantástico. E invadindo também pela primeira vez, junto comigo, participando em outro podcast, Maurício Saldanha.
Tu é, né? Tu fala, desde o começo falou, estamos invadindo, e não disse quem tava contigo.
Ah, fantástico.
É um prazer pela primeira vez estar com vozes femininas num podcast.
Maurício, imite uma mulher, já que você tá num podcast feminino.
Não, mas não tem diferença nenhuma, né? Eu seria mais uma menina, eu quero fazer diferença, que bom que eu estou com vozes femininas.
Exatamente. Esta edição é extremamente especial, que não é o RapaduraCast. Nós vamos falar sobre comédias românticas. Maurício Saldanha, nós vamos falar sobre comédia romântica, Maurício. Você é uma pessoa romântica, Maurício?
Demais da conta.
Phoebe, você faz café da manhã pro seu marido?
Não.
Ninguém é romântico.
No máximo, eu chamo pra ir à padaria.
A Mafalda é romântica demais, né, Mafalda?
Eu sou romântica.
Olha aí, com essa voz aí de...
Eu falo mais sexy.
Antes, vamos pros e-mails e comentários.
E-mail, mamãe.
Smile.
Então vamos lá aos nossos comentários e e-mails. Vamos dar um nó na cabeça do povo aí, porque no podcast eu tô praticamente sem voz, ruim da garganta, na gravação. Só fiz uma participação rápida. Tá mais RapaduraCast do que BonaCast.
E agora aqui... você perdeu sua voz sexy.
E agora nos comentários eu perdi minha voz sexy, voltei a ter a voz de uma falda. E estou com a voz aqui, né? E... graças a Deus. Primeiro nós vamos anunciar aí que começou o Prêmio Podcast 2008. Quem organizou foi o Ed Silva, o Seu Silva. Tem um júri para qualificar aí, para julgar os vencedores. Pessoal que entende, né? Entende de áudio, entende da parte técnica, enfim, entendidos aí, profissionais. E quem tem podcast, quem faz podcast, pode se cadastrar lá. É www.premiopodcast.com.br. Terá votos pelo popular e pelo júri. Para participar, é só entrar nesse endereço que eu falei, e o prazo da inscrição vai até o dia 17 de agosto. Aí no dia 18 começa a votação popular. Então, estão todos convidados aí a participar, que eles vão dar aí vários prêmios, tem várias categorias. Bora lá participar, né, Phoebe? A gente já tá lá e quando começar a votação, nós vamos...
A gente vai pedir votos de novo.
Vamos lá,
só não vamos fazer novas promessas, tirar foto de pijama, que chega.
É, isso aí. Vai pelo gosto mesmo, por quem gostar da gente. Agora e-mails. Bom, vamos falar de e-mails referentes a podcasts passados, como o podcast das Mulheres Infiéis. Teve um amigo meu que mandou um e-mail, mas falando de podcasts antigos. Ele mandou assim: oi, falou meu nome verdadeiro e depois uma falda. Em primeiro lugar, quero dizer que também sou um pouco nerd, já que toquei gaita de fole. Imagina só. Mas mesmo sendo peludo, não grudo em banco de ônibus, ok? Ele deve estar falando do podcast nojento.
Os nojentos, com certeza.
E muito legal o seu programa. É ótimo o poema para sua amiga que o namorado marido faz uma analogia entre o sentimento de amor e o funcionamento detalhado de pistões e partes de um motor. Ele tá falando do poema do marido da Elba, né?
Poema erótico da Elba.
Gostei da vinheta It's Johnny's Birthday do álbum Triplo, do George Harrison. Aí ele perguntou, é uma contribuição do Falcão Azul, certo? Ué, é uma contribuição indireta. Esse aqui é o e-mail dele, do Luiz Guilherme, obrigada!
na gravação dos comentários, né? Na gravação passada teve um problema técnico aqui e não deu pra gravar o comentário da Cindy. A gente até chegou a comentar, mas não acabou não gravando. Não foi isso, Mafalda?
Sim, um problema técnico e humano, né? Porque...
Falha humana.
Falha humana. E esse
e-mail da Cindy, a gente achou muito engraçado, muito divertido. E apesar do podcast, né, das Inferias já ter ficado lá pra trás, mas a gente vai ler aqui porque realmente está bem interessante o que ela fala. Ela diz: bom dia, meninas. Adoro vocês, lógico que isso vocês já sabem. Eu indico vocês pelo menos pra uma pessoa por semana. Agora deixa eu sair aqui. A Cindy é nossa amiga lá do Twitter, né? De tanto twittar lá com a gente já tá ficando íntima já dela. Aí, agora deixando o puxa-saquismo de lado, a respeito de traição. Eu conheço várias pessoas que traem, e quando digo várias, é assim, várias mesmo. Um caso que vocês deixaram de falar, que também é super popular e que já discutimos, é: quando a mulher é a outra, isso também é traição? Eu acho que quem trai é quem tem compromisso. Quem tem compromisso é que a mulher tá solteira, não deve nada pra ninguém. E encontra um cara casado, que tenha namorada, não sei, e vai, começa a dar
ensino. Ele é o traidor.
Ela é a galinha, a vaca.
Ela é sem vergonha, né? Só a safada.
Pode chamar do que for, menos de traidora. Traidora aí nesse caso é ele, né?
É, traidora é quando você trai alguém. Agora, se ela não tá com ninguém.
É, se a pessoa é livre, leve e solta, né?
Não tem porque. Não tem como,
pode,
né,
chamar de qualquer adjetivo, menos de traidora. E a respeito de homens não descobrirem, eu conheço um caso que afirma isso. Homens, desistam, vocês nunca vão saber. Uma garota namora 10 anos um cara que é psicólogo, que teoricamente conheceria o comportamento das pessoas. E ela traiu o cara inúmeras vezes, teve vários relacionamentos paralelos e nunca foi descoberta. Isso, ela, depois ela falava no final, são amigas dela. Ela tá contando casos de amigas mesmo, né? Que ela...
Uau!
E esse caso agora foi o que a gente mais gostou, assim, né? Gostou pra achar engraçada a situação. Que ela diz de uma amiga dela que começou a namorar dois ao mesmo tempo. Mas assim, dois namoros em casa, conhecendo família e tudo, simplesmente administrando o tempo. Dia dos namorados no motel com um à tarde e com o outro à noite. Ou seja, uma menina altamente disposta.
Nossa, isso daí tem gás, hein?
Tem. Até que um certo dia, o cara, né, o namorado da tarde, esqueceu a carteira na casa da menina e voltou pra buscar e deu de cara com outro namorado esperando por ela. E aí um olha pra cara do outro e pergunta: o que que você tá fazendo aqui? O outro responde que tá esperando a namorada, e aí os dois sacam, né, que os dois são namorados da menina. Tocam a campainha, a menina abre a porta, olha pros dois e diz: vocês que se resolvam.
Que legal, hein? Já pensou? Meu Deus. Nem homem faz isso, né?
Não, mas se vocês que se resolvam, foi ótimo. Por certo, ela fechou a porta e ficou lá dentro comendo pipoca, vendo televisão, esperando os dois acertarem, né?
Não, a Elba, ela falou que ela deve ter uma chave de perna.
Não, eu digo, ela deve se pendurar no lustre. Essa menina com certeza se pendura no lustre, porque olha só o final da história. Daqui a pouco, um dos dois toca a campainha e diz lá, né, que o outro desistiu dela, mas um deles resolveu continuar namorando. Ou seja, só pode se pendurar no lustre. Não é possível, eu quero levar um chifre desse conhecendo o outro namorado da menina e continuar namorando. É porque realmente a menina deve ser fantástica. E
o
aí
cara é muito...
É, o cara é muito banana, uma menina realmente se pendura no lustre. Sabe, Kama Sutra de cor, assim, em braille. E aí ela diz, né, aquela parte que eu falei, detalhe, não é de amiga, de conhecido, de fulano, não. São amigas minhas mesmo. Ela diz que não vai contar mais, senão fica o dia todo conversando sobre isso. Ou seja, tem muita história pra contar, Cindy. Cindy, um beijo pra você, obrigada pela sua companhia constante lá no Twitter e a gente adorou o seu e-mail.
Beijo, Cindy, e muito legal as fotos, as imagens que ela mandou, que são bolos, assim, bolos de divórcio, que é o bolo de noiva, os noivos se matando, tá? A noiva com um revólver e o noivo com uma espingarda, e o bolo separado, assim.
Bom, é o bolo senhor e senhora Smith, né?
Exatamente.
Depois a gente podia até postar aí.
Legal, Cindy, valeu. Agora o e-mail do Guilherme Atencio. Oi, gurias, é o Guilherme de novo, aquele que falou que gostava do jeito reto da Elba. Parece que vocês gostaram do adjetivo, mas eu só queria esclarecer que não é pejorativo. Claro.
A gente entendeu. É porque a gente ficou rindo, porque a gente é idiota mesmo. A gente achou o máximo ficar falando do jeito reto da Elba.
O reto da Elba não é o intestino da Elba.
Foi por causa disso que a gente ficou rindo, Guilherme. A gente ficou fazendo a comparação com o intestino dela, com essa coisa de gente de 14 anos, mas deixa.
Pra fazer uma analogia, a Elba é o Azaghal do Manacast. É um integrante que fala sem rodeios, sem firulas, e os leitores adoram. É um ótimo contraponto para o jeitinho meigo da Mafalda e da Phoebe. Quer dizer, nós somos as cheias de firulas e a Elba é a reta.
Nós somos as meiguinhas. Ou seja, fazendo uma analogia com as garotas superpoderosas, digamos que a Elba seria docinho.
A docinho, né? Então, continue assim, que está muito bom. Um abraço para as gurias e até mais.
Pois é, Guilherme, só uma dúvida, você é de Porto Alegre, né? Aí do Rio Grande do Sul, as gurias. Diz a Elba que o povo de Santa Catarina também fala, né? Mas até hoje eu nunca vi ninguém de Santa Catarina falando isso. Só vejo gaúchos.
Olha, a Regina Falange deixou um comentário também falando das músicas dela. Ah, eu vou até ler. Não foi e-mail, foi comentário, mas tão legal. Ela falou aqui que das 15 músicas escolhidas, apenas uma está na top 5 dela, da lista dela, que é a My Girl. Olha que lindo, que fofo. Porque na época o melhor amigo da faculdade dela mandou a música Psyche pra ela, e hoje é o atual marido. Aí ela falou outras músicas. Kiss Me.
Peraí, Kiss Me do Sixpence. Acho que é Sixpence.
Sixpence. Então, ela tocou no casamento dela, né? O marido fez uma surpresa pra ela com essa música. Friday I'm in Love, do The Cure.
É, muito boa essa música. Sabe qual é essa, sabe?
Sim, eu toquei essa música, acho que em alguma leitura de comentários. Foi. I Say a Little Prayer for You, Aretha Franklin, que eu gosto
e
também.
É a do casamento do meu melhor amigo, né?
É. Mas eu conheço essa versão, a versão original, né? Com a Aretha Franklin, bonita também.
Mas a outra é melhor, mais animadinha.
Fly Me to the Moon, Frank Sinatra, que eu toco nesse podcast. Essa música toca naquele filme Abaixo o Amor, que é com a Renée
Zellweger
e o Ewan McGregor. Adoro esses dois atores. Ele se passa, acho que nos anos 60. É legalzinho esse filme. É assim, o cenário dele, a fotografia.
Isso, tá, é uma fotografia.
E é comédia romântica.
E esse Ivan McGregor tem cara de psicopata, né? De vez em quando. Veja nessa foto que tá próprio esse olho dele, assim, cara. Eu não gosto, cara. Esses homens que tem o olho muito arregalado, assim, para o olho, assim, na foto, você fica morrendo de medo.
Sabe que parece que ele vai aí, agarrar o pescoço dela, assim?
E trucidar, assim, meio apertar e ela com a língua pra fora, assim,
Nossos agradecimentos para várias pessoas, né, Phoebe? Agradeço ao Everton Luiz Gomes, que deu uma dica pra gente com relação ao Google. Valeu, Everton, valeu bastante aí. E ele falou que tá gostando muito dos podcasts. E ele reparou numa música lá, acho que só eu e ele sabemos dessa música, só ele que reparou, no Monacast das Mulheres Infiéis. Eu aproveitei lá um cantinho lá e coloquei a música e só ele comentou, só ele reparou essa música. Então, valeu! E agora, depois dele, quem mais? É o Richard? Não, o Richard.
O Richard é nosso. E o próximo e-mail é do Luiz Edivaldo, 29 anos, Jacareí, São Paulo. E ele diz que, de oferecido, tá mandando a lista dele das 5 melhores músicas. E ele diz que não vai colocar em ordem porque gosta de todas elas. Então, na lista aqui, no top 5 do Luiz Edivaldo, ele diz que estariam Round Here, do Counting Crows, Paradise City, do Guns, Fast Car, da Tracy Chapman, Riders on the Storm, do The Doors, e Born to be Wild, do The Coat. E realmente, dessa lista dele aqui, a única que eu não conheço, sim, né? Então não posso dizer se gosto ou não, é essa do The Doors.
Essa Born to be Wild é aquela Born to be Wild. Essa?
Depois da gripe, né? Olha, eu não sei se é essa, mas eu pensei nessa também, né?
Se não for essa.
Se não for essa, ele manda a gente tomar sorvete na testa. Mas eu tô achando que é essa também. E Paradise City também é perfeito do Guns, é muito boa. Essa da Tracy Chapman. A Tracy Chapman tem duas músicas muito boas, né? Que é essa, Fast Car. E Counting Crows também é muito bom. Essa Round Here não é uma das mais conhecidas deles. Mas eles, Counting Crows, pra quem não conhece, Mr. Jones. Possível pra quem não conhece Mr. Jones, né? Você conhece, né?
Ai. Canta um pedaço aí.
Down from New Amsterdam, staring at this old hot girl, Mr. Jones strikes up a conversation with the black-haired flamenco dancer. You know she dances while his father plays guitar. She's suddenly beautiful. We all want something beautiful. I wish I was beautiful. Não conhece? So commence the silence down from the morning. Sha-la-la-la-la-la-la.
Esse sha-la-la-la-la é familiar.
Pronto. Canta a música inteira. Lá, esse sha-la-la-la eu já vi.
Eu achei familiar porque lembra uma musiquinha daquele seriado que tinha o Michael Fox. Caras e Caretas, que terminava a musiquinha assim, xalalala.
Lembro disso. Eu mal lembro dele, com Caras e Caretas.
Era uma musiquinha. If you do, baby, without love, xalala.
Olha, eu só lembro que era na época da Super Vicky. A única coisa que eu lembro, que eu lembro que cada um tinha um dia da semana, né, pra passar cada um na televisão. Um dia era desse Caras e Caretas, o outro passava Super Vic, que era a robozinha, né, que, o menininho, quando terminava de brincar com a irmã, guardava ela no armário. Acho que era o sonho de todo irmão mais velho, poder guardar a irmã mais nova no armário.
Vamos lá? Vai fazer o quê? Top 3 comédias românticas?
Podia falar sobre comédias românticas, né?
Cada um escolhe 3 filmes. 3 filmes que acha bacana, do gênero comédia romântica. Vê que o gênero hoje em dia mudou muito, né, Maurício?
Eu acho que nós estamos gravando já.
Ai, Maurício.
Não, você tá discutindo sobre como é que vai ser a fórmula, que as pessoas estão gravando isso, já.
Exatamente. Nós estamos discutindo com os ouvintes.
Eu acho que, né? Acho que a gente tem que falar sobre comédia romântica. Comédia romântica rende muito mais do que a gente ficar falando sobre cada específica comédia romântica. Se eu for fazendo uma dissertação sobre uma linda mulher, eu acho que vai broxar do que criar romance, criar que alguém entregue flores na casa da namorada hoje à noite.
Exatamente. Então, cada um vai recomendar 3 filmes.
Não foi isso que eu falei.
Cada um vai comentar 3 filmes.
Uma sem voz, a outra com soluço. Vai ser bom.
Não, mas assim, o romance, comédia romântica não é sempre 2. Isso aqui tá parecendo um swing, assim, tá muito entrelaçado as coisas.
Calma aí, Maurício. O que é isso, Maurício? Isso é um podcast de família, não pode falar essas coisas, não. Tem criança ouvindo, Maurício. Não pode fazer isso, não. Esses filmes que nós vamos recomendar, a maioria já tem DVD pra comprar, então clica aqui no link aqui embaixo pra comprar esses filmes e ajudar o Mona Lisa se pijama. Mona Lisa de banana de pijama, como a Maurício falou, né? A se manter. Todos esses filmes que nós vamos comentar tem links aqui embaixo, então você tem a obrigação moral de comprar, porque é você pode arrumar novos namorados, namoradas. Esses filmes são filmes românticos, são filmes que esquentam a relação, né?
Geralmente são cartilhas, né? Geralmente eu conheço gente que vê esses filmes e anota, não, leva um bloquinho e anota. São macetes que são dados nesses filmes românticos, né? E são usados aí pelas bares, pelas ruas, enfim.
Exatamente. A falda, você que é a...
Exatamente. Não rendeu nenhum comentário que eu falei. Não,
é porque exatamente é o corte, comentário fraco, exatamente, entendeu? Mafalda, você que é a âncora do Mona Lisa de Pijama, do MonaCast, comece com você, qual o filme que você recomenda aí? Você viu e chorou 600 vezes?
Posso já falar 3, assim, de uma vez?
Fale, você que tá com a voz super sexy.
Super sexy e super com tosse. Deixa eu ver. Eu não consegui pensar em muitos filmes. Tem muita comédia romântica, mas vou falar 3 que eu tô sempre assistindo, que eu tenho até o DVD. Primeiro é o 3 Solteirões e uma Pequena Dama. Eu gosto desse filme. Eu gosto do Tom Selleck. Eu gosto dos 3, né? E eu gostava desse filme mesmo antes de ter as minhas filhas. E tem uma música dos anos 80 lá que eu adoro. Eu comprei o CD do filme só por causa da trilha sonora, só por causa dessa música.
3 Solteirões e uma Pequena Dama, que é uma tradução literal mesmo, né, do inglês.
O original é francês, não era? Qual que era o original? O original não era americano.
O original é francês.
O original é francês, aí fizeram americano, aí fizeram o 2, que a menininha cresceu, e eu achei mais legal o 2 do que o primeiro.
Na verdade, até o francês, o original nome é 3 homens e um bebê, né? Não é 3 solteirões, isso é uma tradução, né, brasileira, o francês até depois foi lançado em DVD depois, e é 3 homens e um bebê.
Maurício Aldanha, esse filme é dirigido por Emily Ardolino, Maurício.
Emily Ardolino fez o Dirty Dancing, né?
Outro que eu gosto, esqueci do Dirty Dancing.
E dirigiu também o Mudança de
Hábito. Mas
aqui, né,
é que Mudança de Hábito e Dirty Dancing, a comédia romântica, é que é a comédia, é que tá. Há um toque de romance em Mudança de Hábito, talvez na narrativa, enfim, né?
Talvez a mudança, a romance espiritual, assim.
Exatamente. Olha, Juretir, que maravilha! Bárbaro!
Salve, salve,
profundo.
E agora, Dirty Dancing, eu não saberia dizer se tem comédia nesse filme, então não é um filme só.
Não, mas é o 3 solteirões, Maurício, que ela tá com...
Mas ela, não, mas ela comentou aí, Dirty Dancing, ela esqueceu de citar, eu acho que não é uma comédia romântica, né? Mas sim, trouxe 3 solteirões de bebê, Tom Selleck, Magno, né? Fazer o Magno virar um homem delicado, e enfim.
Tom Selleck traumatizado por não ter aceitado o papel do Indiana Jones, né?
Steve Gutenberg, que vinha lá do Loucademia de Polícia. E o Ted Danson, esse é fantástico. Eu acho que é um filme, e 3 homens, né? 3 homens com cara de homem. Então, numa situação de cuidar de um bebê. Eu acho muito interessante a ideia, acho bacana.
O Ted Danson, pra quem não lembra, ele fez esse ano, saiu uma comédia romântica com ele. Acho que é uma comédia meio romântica, que é Loucas por Amor, Viciadas em Dinheiro.
Mas o 3 Solteirões e uma Pequena Dama, tu citou, né? Que é um amor mesmo, a menininha é um amor. O 3 Solteirões e um Bebê criou uma lenda naquele filme onde tinha um espírito, não sei se vocês lembram
disso. Tava no espelho do menino, né?
Atrás da cortina, né?
Exato. E no final do filme tu vê que é um... que era um cartaz do próprio Ted Danson que fazia uma peça de teatro.
Acabou-se mais um mito do cinema aí.
Mas eu vou dizer que eu me recordo, não diria que tá no meu top 3 comédias românticas, mas realmente me comove muito essa sequência pela essa menina, e é realmente muito mais açucarada e muito mais comédia romântica, é mais romântico.
Tem aqueles atores ingleses, tem aquela atriz inglesa que é famosa, que ela, acho que ela participou daquele filme Meu Pé Esquerdo.
Oh, Meu Pé Esquerdo. Deleuze aí, né?
Nos 3 Solteirões e uma Pequena Dama, eles vão pra Inglaterra e ela faz parte, ela é diretora do colégio onde querem colocar a menininha, e ela se apaixona pelo Tom Selleck. E é engraçada, assim, ela é muito boa, a atriz é ótima, né? Ela dando em cima dele com aquele jeito inglês, né? Desajeitado, assim. Um outro filme muito legal é comédia romântica, que acho que todas as mulheres do mundo devem gostar, que é O Casamento do Meu Melhor Amigo, com a Julia Roberts. É Julia Roberts, comédia romântica, tudo, né? Os filmes dela.
O Casamento do Meu Melhor Amigo, talvez um dos maiores clássicos das comédias românticas aí. Protagonizado pela queridinha de Hollywood da época, né? Julia Roberts.
Da época, mas esse filme já é de 97, era, né? Ela surge em 90 ali com...
Maurício, 11 anos atrás.
Não, já é um filme de época. O Casamento do Melhor Amigo já é um filme de época.
Já. Matrix é um filme de época.
Não, mas é engraçado mesmo. A Julia Roberts, acho que de 10 filmes que pode se citar, os 10 filmes são comédias românticas, né? Agora, Casamento do Melhor Amigo, eu acho que é o grande acerto do filme. Eu nunca esqueço de uma cena do filme, onde, então, se todo vai lembrar dessa cena, onde ela, Dermot Mulroney, a Julia Roberts revela pra ele que tá apaixonada por ele, que, enfim, ele não pode casar com a Cameron Diaz, e beija ele, a Cameron Diaz tá chegando, vê que ela, que ele beija, ela sai correndo, ele sai correndo atrás dela, e a Julia Roberts correndo atrás do Dermot Mulroney. E aí a Julia Roberts liga pro Rupert Everett e diz o seguinte: ó, deu tudo errado, eu beijei ele, e a outra viu, saiu correndo, e tá correndo atrás dela, e eu tô correndo atrás dele. E ele diz: quem é que tá correndo atrás de ti? Tipo,
essa cena é minha preferida também no filme. Essa sequência, né? Que ele sai correndo atrás, ela sai correndo atrás dele, liga lá pro...
Ela vai pro banheiro, daí ela se perde.
E tem a cena clássica da música, né? Da mesa lá.
A música é muito legal. Aí ela chega no banheiro, tem uma velha louca lá, ela fica lá chamando Kimi. Aí a velha, Kimi, Kimi, Kimi. Um detalhe idiota assim, mas que eu achei engraçado.
Say a little pray for you, né?
Essa música marcou ali no filme, né?
Aquelas que dá vontade de um cinema inteiro cantar junto, né?
Dar as mãos assim, e todo mundo assim.
Não, tirar a pipoca, né? Essa é a hora que todo mundo devia tirar a pipoca da boca e cantar a música.
E tira a camisa, começa a rodar a camisa. Assim,
sabe o que isso me fez lembrar? Daquele filme do... que tá sem o piloto lá, qual que é o nome?
Apertam os cintos,
o piloto apertem sumiu. O piloto sumiu. Que eles começam. A mulher começa a cantar no violão. Aí todo mundo começa a ficar feliz. Isso. Aí tem um cara que vem assim, de cabeça pra baixo, sabe? Na tela. É fantástico.
Casamento Meu Melhor Amigo é um filme extremamente recomendável, assim, né?
Não, é ótimo. Eu quero citar que foi ótimo mesmo. Qual é aquele filme do cara que o piloto sumiu? Apertem os cintos, o piloto sumiu.
Já deu a dica total, né?
É muito remédio na cachorra.
Eu vou dar uma dica só. O piloto sumiu. Aperta o cinto, o piloto sumiu.
Só vale em mim, galera.
Phoebe, você tá aí ainda?
Eu estou.
Ela derreteu. O outro filme, ele é um musical, mas é comédia. Tem o casalzinho lá, é romântico, que é o Singing in the Rain, Cantando na Chuva. Esse daí eu tenho também o DVD. Esse é... eu adoro, é fantástico. O Gene Kelly, aquele cara que eu esqueci o nome, o Cosmo Brown, a Cindy Cherise, que morreu esse ano, né? Tem aquela cena fantástica dela dançando, que falaram que são as melhores pernas do cinema. Vocês que são homens aí, sabem? Ou são muito novinhos ainda pra saber?
Novinhos? Não tem nada de novo, não.
Do filme, tem até o cartaz do filme, inclusive eu adoro ter essa parte no cartaz do filme.
É Cindy Cherise, né? O nome.
Exatamente, Cindy Cherise.
Ela faz uma dançarina, né?
É, ela é bailarina, né? A formação dela é balé e ela falou que sofria bastante lá porque o Gene Kelly era super exigente, né? Mandava fazer várias vezes a mesma cena e tal, não sei o quê. E ela morreu esse ano aí, não faz muito tempo.
É, 2008 tá sendo o ano póstumo, tá morrendo muita gente. Bacana. Cantando na Chuva, na verdade, não é uma comédia, né? É um musical, né?
É um musical, mas é comédia. Se você pegar vários musicais...
Vai me dizer que você não acha engraçado o guarda-chuva dele, Jurandir?
É. Mas pra ser comédia romântica, né? O Gene Kelly faleceu em 96.
É.
O mestre.
Vocês viram? Todos vocês viram Cantando na Chuva?
Eu não.
Você não viu?
É um clássico do cinema.
Maurício?
Ele, claro.
Só pra situar os ouvintes, que é a cena dele dançando na chuva.
E aquela cena, que eles estão
correndo em volta de um poste, né?
Isso, parece um cachorro doido.
Você citou aquela hora que o Gene Kelly, ele mandava repetir várias cenas, ele é tido como o Stanley Kubrick da dança, né? Que ele mandava repetir realmente todos os números. Ele inclusive dirige, né? Ele e o Stanley Donen dirigem o filme, ele é acreditado como diretor próprio da dança.
Ele é diretor.
Maurício Saldanha, Stanley Kubrick, pra quem não sabe, ele é diretor de que filme, por exemplo?
Ah, eu aperto o cinto piloto. Laranja
Mecânica, 2001, Odisseia no Espaço, Nascido para Matar.
Mas viu, Jurandir, você falou de comédia Cantando na Chuva, tem aquela cena, porque assim, a história é que tá naquela época do cinema mudo, mudando pro cinema falado. E aí os estúdios todos têm que se adaptar, né? E todo mundo falando, ah, isso daí não vai pegar, pessoal, os grandes estúdios que faziam cinema mudo. E aí eles se adaptando, e a personagem, a mocinha do filme, do estúdio, ela era super bonita, loira e tal, era ela e o Gene Kelly. E ela tinha uma... só que ela tinha uma voz terrível. A voz dela era uma vozinha fininha, parecia um mosquito falando.
É a vida da Marilyn Monroe, quase, né? A Marilyn Monroe, que era também dublada por todo mundo.
Então, aí colocaram o par romântico do Gene Kelly pra dublar a moça do filme. E no primeiro filme que eles fizeram isso, dá errado lá, dá um problema, né? Eles vão exibir, trocaram as falas, assim. Então é engraçado, assim. Essa é a parte de humor da comédia, da história do filme.
Agora, pra quem não sabe, uma curiosidade é que na parte clássica da chuva, que o Gene Kelly tá dançando lá, né? A água é uma mistura de água com leite, né? Pra ficar uma cor, assim, mais branca.
Isso. Na água, e ele tava doente também. Ou ele ficou doente. Eu lembro que ele não tava muito legal, tava meio doente.
Quem é que nunca abriu a boca, assim, na chuva, né? Pra beber água da chuva, agora podia beber com gosto, né? Que era água com leite.
Eu só queria fazer um ponto aqui também, que acho que faz valer essa comédia romântica, tanto o Gene Kelly quanto o Donald O'Connor. Tu falou Cosmo Brown, mas na verdade o ator é Donald O'Connor que faz o filme.
Isso, Donald O'Connor.
O sorriso que eles têm, a magia que esses caras têm no rosto, acho que faz ter essa leveza da comédia romântica, entendeu? Uhum. Vai listar também que aos 80 e poucos anos, eu acho que o Gene Kelly estava numa parada de táxi em Nova York, e de chapéu e de casaco, e ninguém reconhecia ele. Ele achou que ninguém tinha reconhecido ele, enfim, que ele tava, por causa que estava chovendo, enfim. E disse que a parada inteira, as pessoas em volta começaram a cantar, cantando na chuva. Imagina que...
Ah, que legal.
Ele morreu depois daí, né? Não sei.
nesse dia ele morreu, acho.
Realizado, é, se realizou.
Eu lembro que teve um Oscar que fizeram uma homenagem e aí apareceu os três, né? Ele, o Donald O'Connor e a...
A Debbie Reynolds, não, se não me engano.
Debbie Reynolds, ela era bem mais nova que eles.
Mas eu acho que tu tá dizendo sobre a homenagem que o Oscar fez pro Stanley Donen próprio, que ele veio de cadeira de rodas até.
Não, teve uma outra homenagem que aparece os três vestidos com aquela capa no final do filme. Capa amarela, aí vem os três cantando, sabe? É um Oscar já, sei lá, anos 80 talvez, faz tempo isso.
Que é pecado, que é um pecado, é um pecado, eles não, em VHS ainda existia os melhores momentos do Oscar, até hoje não tem nenhuma edição em DVD de melhores momentos do Oscar, é um pecado.
A Debbie Reynolds não morreu ainda, né? Nasceu em 82, tá vivinha da Silva. Nasceu em 1932, tem 76 anos e é mãe da Carrie Fisher, da Princesa Leia, do Star Wars. Agora vamos... A Mafalda já falou seus três filmes, né? Já foram todos comentados. Agora vamos sair pingando, né? Eu digo um, a Phoebe diz um e o Maurício diz um. Aí a gente vai pingando até completar os três de cada um. Tudo tranquilo?
Tudo tranquilo, só que eu vou sair. Eu vou embora. Tá bom.
Melhoras.
Obrigada,
melhoras,
Maurício.
Melhoras. Prazer.
Tudo bem
prazer.
Aí? Prazer. Vocês vamos conseguem lá segurar a onda aí, vocês três?
Jurandir manda na gente.
Agora a Phoebe que vai ficar com dois homens aí. Eles acabaram perdendo. Aê, rapaz,
dois solteirões e um dama.
Tá bom. Obrigada, beijo, gente. Beijão aí. Tchau.
Melhoras, guria. Tchau.
Vamos lá, né? Vou escolher agora meu filme aqui, qual que eu vou escolher. Eu já contei muito.
Eu ia dizer, eu posso até descobrir qual é que é, né?
Eu já comentei muito ele no Rapadura Cash. Tudo acontece em Elizabeth Town. Que o Maurício não gosta.
Não gosto.
Eu gostei, achei legal.
Eu tenho boas lembranças do dia em que eu assisti, mas eu não gosto, eu assisti.
Olha, filme dirigido por Cameron Crowe, que é o diretor de Quase Famoso, né? Pra quem não sabe aí, Jerry Maguire, Vanilla Sky. Só trilha sonora fantástica. Na verdade, o filme me cativou não só pela história, a história já é um pouco clichê, assim, relacionamento interessante, mas as músicas do filme, elas te cativam de uma forma fantástica. Tem Elton John, tem muita gente independente fazendo música. Cameron Crowe é pautado por isso, né, Maurício? Só usar música boa nos seus filmes, né?
Com certeza. Só ele e o Tarantino. Ele e o Tarantino são tidos como os mestres de usar trilha sonora em filmes.
Exatamente. E o filme teve a produção do Tom Cruise também, só pra falar mesmo. Mas ele é protagonizado por Orlando Bloom e Kirsten Dunst, né?
É.
Pra quem não sabe, Orlando Bloom, Piratas do Caribe, né? Cruzada, Troia, etc. A Kirsten Dunst é a namoradinha do...
Homem-Aranha.
Mary Jane, no caso.
É.
O filme, na verdade, eu considero muito bacana, porque ele já começa mostrando o personagem do Orlando Bloom como fiasco, como ele mesmo se define, entendeu? Desenvolveu um projeto, foi um fracasso de quase $1 bilhão pra uma empresa que ele trabalhava. No começo, ele foi saudado, foi elogiado, todo mundo queria ser amigo dele, as mulheres queriam namorar com ele e tudo mais, ele era o queridinho de todo mundo, só que quando o projeto foi lançado, ele foi um fracasso absurdo, quase $1 bilhão, e ele tava se sentindo tão incompetente. Quem é que nunca se sentiu dessa forma, né, tão incompetente, que ele tentou se matar, e ele foi tão incompetente de uma forma, que nem se matar ele conseguiu, então é um filme que retrata bem o resgate de uma pessoa que tava querendo tirar a sua vida, e quando ele descobre que o pai dele morreu, entendeu?
Mas onde é que tinha comédia nisso aí?
Onde não, aí, mano. É aí que começa a trajetória dele, entendeu? Quando ele conhece a personagem da Kirsten Dunst, tem várias situações engraçadas e tudo mais, começa a rolar um pequeno romance e mistura todo com um drama que envolve a vida dele. Então o filme não é, na verdade, uma comédia romântica natal, assim, sabe? Verdadeira. Ela é uma comédia romântica dramática, entendeu? Que é um novo gênero que tá surgindo ultimamente nesses últimos anos. Vem saindo muitos filmes assim, né? Que é comédia romântica dramática.
É, porque na verdade, o que seria ao pé? Ao pé, comédia romântica seria o quê? Tu ri?
Tu se divertir com situações amorosas.
não chega a rir, aquele sorriso, né? Aquele filme que você assiste com aquele sorrisinho assim no cantinho do lado, né?
Ah, tá, então não, então perfeito, então tudo
não é comédia, tá rindo.
É perfeito isso, ah, tá.
E como o gerente falou, tem uns momentos que são engraçados, assim, né? E momentos que você se identifica, né? Tem umas coisas bem. E Jurandir, como era mesmo o nome da música que você até citou no Jukebox lá do Rapadura Cast?
Tem várias. A que a gente falou mesmo foi de um Jukebox sobre músicas de rock.
Isso.
Que é tocada pelo Lineage, Sky Nerd, por exemplo.
Lineage Skinner.
Que é uma música fantástica, que acho que representa muito o sentimento de um dos personagens do filme de se libertando, né? Que é Free Bird, que é o maior solo que eu já escutei na história da música, assim. Deixa eu aprender a tocar guitarra um dia eu vou tocar essa música.
Só não pede pro professor, ó, uma música. Olha, professor, eu quero aprender hoje Lineage Skinner. Não faça isso.
Ele vai dizer, cospe chiclete, filho, antes de falar.
É o Lineage Skinner, né? Mas é isso, Elizabeth Town, um filme extremamente recomendável, trilha sonora fantástica. Quem tiver a possibilidade, compre também a trilha sonora, que é muito boa. Vale a pena, um filme que vale a pena ser visto. Tem muita gente que não gostou do filme, mas se você souber captar, assim, um relacionamento de um pai que acabou de falecer e um filho que só conseguiu se expressar com o pai dele depois que o pai dele morreu, é uma coisa bem, bem reflexiva, bem importante, assim. Vamos lá, Phoebe, você.
É, bom, eu escolhi aqui pra começar Alta Fidelidade. Esse filme
inglês.
Não é? Com John Cusack. Eu acho ele fantástico como ator, adoro, assim, todos os filmes dele pra mim são. Bastou ter o nome dele ali na capa do DVD, que eu tenho certeza que vou amar o filme. É uma coisa bem. É um super ator. É um filme muito engraçado. Ele tem uma loja. Pronto, eu também gosto muito de música, né? De rock e tal. E esse cara, ele tem uma loja que ele cultua lá os discos de vinil dele ainda, né? E aquela coisa romântica, até no sentido da. Não só no sentido de romance. De amor entre homem e mulher, não. Aquela coisa nostálgica, né? Vamos dizer assim. Então,
não, é nostálgico. E é desde o romance até o próprio romance à música, né? O filme é uma homenagem à música.
Isso, ele ama
a
música, né? E ele, então, até essa questão do Top 5, acho que virou mania entre o pessoal que ama esse filme, Alta Fidelidade. Acha um filme fantástico. E tem uma cena em que a menina, né, que ele gosta, tá com outro cara, e esse cara entra na loja dele e começa a tirar onda, e ele imagina a cena de dando soco no cara, só que ele imagina mil vezes, assim, né?
Tem o Jack Black no filme também, a Catherine Jones, né, que é a mulher que ele... Enfim, mas o filme fala de... É bacana essa história da lista também, né? O Jack Black faz várias listas no filme. Essa coisa do top, acredito que também vem muito do... Muito depois do filme que se criou várias em blogs ou em situações diversas. Essa questão de vamos listar as coisas que o filme... Eles listam tudo, né? Listam as comidas, listam romances, listam as cinco mulheres preferidas, as cinco piores transas. Quero dizer que esse filme tem uma trilha sonora linda também, e eu escutei por muito tempo. Agora tu fez eu lembrar dessa música, que acho que é Falling o nome da música. Eu vou até atrás direitinho de quem é que canta. Eu lembro dela direitinho, mas não arriscaria cantar aqui. Mas é uma música linda e totalmente romântica.
Ah, não, canta aí.
Tá louco que eu vou cantar. Mas é linda, lindo filme mesmo. Alta Fidelidade, eu adorei.
Show de bola.
Jurandir, vocês aí que entendem mais de cinema, eu sei que o Alta Fidelidade, ele foi baseado em um livro de um escritor inglês que é muito cultuado. Isso. E ele fez um livro recentemente falando sobre, parece que, as 30 músicas da vida dele, né? Eu não sei o título desse livro. O pessoal tá gostando muito, que diz que dá bem o clima, assim, né? De Alta Fidelidade ainda. E dizem também que o livro é infinitamente melhor do que o filme. Não sei, porque eu não li. Tava louco, inclusive, pra comprar o livro. Porque diz que o livro se passa na Inglaterra, não nos Estados Unidos, como acabou sendo no filme. E diz que o livro traz ainda um charme mais especial a essa história toda.
Ele fez esse livro depois do filme ou antes do filme?
Antes. O filme foi uma adaptação.
O Alta Fidelidade é baseado nesse livro.
Baseado nesse livro, né?
Assim como o filme do Hugh Grant também, o About a Boy, né? Como é que foi em português, eu não lembro. Também é uma adaptação dele, enfim. Ele também tem vários, ele tem uns 5, 6 livros, acho que foram adaptados pro cinema. Mas acho que o primeiro e o grande sucesso foi o Alta Fidelidade mesmo. Mas já ouvi falar também que o livro é melhor que o filme.
É porque fala justamente isso, porque a Inglaterra, ela tem essa coisa do charme da música, por conta dos Beatles, Rolling Stones, né? E até o Oasis mesmo aí recentemente, a Inglaterra tem esse charmezinho assim, né, com relação à música, e diz que o livro capta isso, ele captura essa, né, essa magia assim, musical da Inglaterra, e ainda joga ali a questão da lojinha de disco, vinil. Isso que é bem mais interessante. Eu tô louca atrás. Eu vou comprar ainda esse livro.
Assim como Durval Discos, né? Aquele filme brasileiro que ganhou aqui até o Festival de Gramado.
Sim, foi.
Durval Discos é totalmente baseado. Acho, um xerox ali de alta fidelidade. Mas enfim.
Maurício Saldanha, seu filme, sua vez aí. Escolha seu filme aí.
Olha só, né? Tô sabendo que tá sendo convidado pra assim, 500 milhões de filmes. Daí agora nós estamos discutindo, assim, In the Rain, comédia ou não é, Elizabeth Town, é comédia romântica ou não é. Então, já que eu posso dizer, já que nós, tipo, definimos que comédia romântica é aquela que tu fica com um sorriso assistindo sobre situações românticas, eu vou dizer Eduardo Mãos de Tesoura é um dos meus top 3 comédias românticas.
Não, comédia romântica trash, né?
Não,
Nova Calha.
Nova Calha. Eu saí do cinema com um sorriso no rosto. Se é essa definição.
Ah, não, Maurício, mas não é uma comédia romântica. Mas,
ah, não. Tudo Elizabeth Town é comédia romântica? Eu dei mais risada em Eduardo Mãos de Tesoura na hora que ele vai bancar o Barbeiro de Sevilha do que em Elizabeth Town, pelo amor de Deus.
Mas ele é um drama que tem uma comédia. Não é uma comédia romântica genuína.
Ah, mas a história de amor que ela se apaixona lá pelo... Ele todo monstrengo e ela se apaixona por ele, né?
É a Bela Fera, né? O Timbando copiou da Bela Fera.
Tá, então comédia romântica não é sorrisinho só. Tem que ter situações muito cômicas. É isso que eu não entendi. Então vou escolher outro, pode ser? Eu escolho, então...
Olha o Saldanha, sua vez. Escolha o filme aí.
Olha, eu escolhi um que eu assisti atualmente, que tem total influência do cinema dos anos 80, das comédias Gatinhas e Gatões, enfim, que é Ligeiramente Grávidos. Eu achei muito bacana. Eu chorei, eu dei risada, eu saí com um sorriso no rosto aí leve, né? Que vem dessa leva de atores e roteiristas e diretores novos aí de comédias que estão aparecendo, como o Judy Apatow, né? Enfim, tem a Katherine Heigl, que é uma mulher que eu fui apaixonado desde pequeno, quando eu vi ela num filme Meu Pai Herói, que ela fazia um filme que é outra comédia romântica que eu também tenho no coração, que é Meu Pai Herói, que ela é filha do Gerard Depardieu. E o Gerard Depardieu, uma hora finge que ele é o... que ela é mulher dele, os caras ele vai junto com a filha pra praia, e na praia ele, pra ninguém ficar dando em cima da guria, porque ela é nova, é bonita, enfim, ele finge que é marido dela, e dá um alvoroço, e isso causa um... E essa guria sempre ficou na minha cabeça, ela fez A Força em Alerta 2, né?
Ela tá bombando atualmente na seriado Grey's Anatomy, né? Ela é uma das... Exato. É a Izzy do Grey's Anatomy, no caso.
Ou seja, então, com 30 anos de idade, a Katherine Heigl surgiu, então, bombando com a Grey's Anatomy, como o Jurandir tá falando, e agora fazendo Ligeiramente Grávidos, que ela estourou, que depois foi convidada a fazer o Vestida para Casar, que também é uma comédia romântica. Tipo uma Julia Roberts, né? Já balzaquina. Daí, balzaquina, né? Porque, na verdade, Julia Roberts, quando começou a fazer sucesso, acho que tinha seus 19, 20, não? Não lembro quantos anos tinha Julia Roberts e uma linda mulher. Mas acredito que também era bem nova. Mas eu diria Ligeiramente Grávidos, pra quem não viu, assista. É uma comédia romântica, genuína, então, Jurandir.
Ela não é uma comédia romântica, né?
Ai, meu Deus do céu!
Tem que escolher não, de novo.
Não, olha só, olha o Jurandir. Assista Elizabeth Town, porque a voz dele mudou. Porque quem não, né, não vai se identificar com o pai querendo falar com o filho. Da onde tem comédia romântica nisso?
Ai, ai, tá bom, Ligeiramente Grávidos. Seth Rogen, né, que é o cara das comédias atualmente, e a Catherine. Na verdade, é diferente, né, cara? Ela fica bêbada porque ela foi promovida, e ele tava na festa também bêbado, eles acabam transando e ela acaba engravidando, né?
Que é uma história que é clássica história, tipo, ah, vou ficar grávida, vou perco o bebê.
É clichê.
Tira o bebê, tira
é
o bebê.
É clichê, Maurício. Maurício, é clichê, mas não é tão clichê o desenrolar da história, né?
O clichê da história, na verdade, é só a sinopse, né? É. Mulher bonita, status fantástico, com um vagabundo, maconheiro, engravida, vou ficar com ele, não vou ficar. Clichê por isso, que na vida, entre aspas, real, não acontece muito, né? Mas dá certo, o rapaz maconheiro decide, tipo...
Você virar pai de família, né? Virar gente.
Investir. Tem o Paul Rudd, que é fantástico, eu sempre gostei. Ele é um veterano já coadjuvante. Ele apareceu lá nas Patricinhas de Beverly Hills e roubou pra mim a cena. Ele sempre roubou a cena pra mim, no caso. Aí ele também rouba como um concunhado aí do cara.
Do Romeo e Julieta, ele faz Romeo e Julieta também. Paul Rudd, na verdade, é um coadjuvante de grande estilo, né? Ele sempre tá em coadjuvante de vários filmes, né? Interessante.
Ele é um tipo Morgan Freeman da vida, tipo um Gene Hackman. Ele vai ter que ganhar um dia um seu papel principal.
Só que ele é o coadjuvante das comédias, né? Que ele nunca não participa muito de filme.
Das comédias românticas genuínas.
Exatamente. Ele só protagonizou o Nunca é Tarde Pra Amar. O resto é tudo coadjuvante. Mas esse filme, Maurício, ele tem dirigido pelo Jude Apatow, que é um cara das comédias atualmente, né? Virgem de 40 anos, é Superbad, né?
Que é essa leva de que estão dominando agora Hollywood, é essa gente, não tem, é todo mundo querendo trabalhar com eles, assim como o Jason Reitman, que fez Juno, essa galera nova, com gás novo, eles são os John Hughes, ele é o John Hughes dos anos 80, por isso que até que eu fiz essa relação, eu acho que Ligeiramente Grávidos tem muito de Gatinhas e Gatões, tem muito do Mulher Nota Milk, porque não é uma comédia romântica também, dos gurizão querendo criar mulher no computador, então eu acho que tem uma magia também, até do Esqueceram de Mim, ele tem uma narrativa que lembra muito os filmes dos anos 80, essas comédias do Deus John Hughes, então acho que esse pessoal novo, assim como o Jason Reitman também, que é filho do Ivan Reitman, que fez Caça Fantasmas, então essa galera tá trazendo até alguns anos 80 aí pro novo milênio, enfim.
Show de bola. Então lá, minha vez aqui, eu vou escolher uma comédia nada genuína.
Ai, tu é trapaceiro, Jurandir, tu é trapaceiro. Eu não pude falar aí do Irmão do Tesouro e tu vai escolher o que agora, Zé do Caixão? Zé do Caixão?
Vai. Mas... Seu Senhor e Senhora Smith com os ícones sexuais mais fantásticos da história do
cinema. Phoebe, não deixa, Phoebe. Não deixa, Phoebe.
Eu não posso deixar, porque foi nesse filme que a Angelina Jolie que roubou o marido da Rachel em Friends.
Esse é o filme, é um absurdo. Esse é o filme mais antirromântico da história do cinema.
Não, é não. Ô, oh, rapaz, não tem
foi
nada
o filme
a ver.
Do Chifre,
é o casal mais bonito do mundo, Brad Pitt e Angelina Jolie.
Não, Phoebe, vamos deixar ele falar e nós falamos isso depois que ele falar. Vai, fala então, Jolie.
Senhor Smith, ele retrata a vida de um casal que tá com problema no relacionamento. O filme já começa naquelas sessões de terapia de casais, né? E é muito engraçado. Eu acho o Brad Pitt um ator fantástico. E como ele consegue ir de um drama tipo Seven ou 12 Macacos e chegar no Senhor e Senhora Smith e fazer umas caras muito, muito, muito engraçadas. Fora a Angelina Jolie ali, que tava seduzindo o Brad Pitt no filme e na vida real, né?
Literalmente.
Eu acho que não consigo, me desculpe. Doug Liman não é diretor de comédia romântica nenhuma, é um filme de ação esse filme, que tem romance no meio. É um filme de ação.
O filme é engraçadíssimo, Maurício. É um romance.
Baixa a filmografia da Angelina Jolie. Me desculpe, filme. Nós estamos agora, tipo, botando o Rapadura Cast, as nossas brigas no meio. Me desculpe, mas eu vou ter que botar um pouco de mim aqui e dizer que não é possível que tu diga que a Angelina Jolie tenha feito um filme romântico na história da vida dela antes disso, e a Jennifer Aniston é uma queridinha da América, assim como o Julia Roberts, e tu tá aqui, eu tô do lado da Jennifer Aniston, porque essa mulher roubou o homem dela, entendeu?
Gostei, Maurício, então... tô do seu lado, concordo com você, isso foi um filme de chifre, não foi uma comédia romântica.
Na verdade, o casamento dela já não estava muito bom. Esse filme foi só um pretexto. Na verdade... O Brad Pitt, ele sempre quis ter vários filhos e a Jennifer Aniston nunca quis. Uma prova é disso, quando depois que ele se casou com a Angelina Jolie, eles tiveram 18 filhos.
Não, isso porque ela já tinha 5, né? Então aí ele queria fazer uma família United Colors of Benetton. E aí disse, é com essa aqui que eu vou.
Pegou logo uma que quer ter muitos filhos, né? Então,
mas prossiga, Jurandir, a comédia
romântica.
Eu quero
falar, a comédia romântica, Maurício, está justamente no caso do casal que mora 5 ou 6 anos, como eles dizem, né? 5 ou 6 anos juntos, estão casados e eles não se conhecem direito, entendeu? É tanto que ele é um assassino profissional e ela é uma assassina profissional e eles não sabem que um é assassino e o outro não é assassino. Então a comédia está justamente nisso. São situações engraçadíssimas, eles tentando desviar e tudo mais. É lógico que tem várias cenas de ações bacanas, mas os dois juntos são muito divertidos. Por exemplo, a cena que eles descobrem, cada um é um assassino, e eles foram contratados para matar o outro, um mata o outro. É, a destruição da casa deles acaba numa cena de sexo fantástica.
Ah, isso é hilário. O Phoebe, me protege.
Phoebe, não, eu vou proteger. Cadê o romântico? Isso é comédia romântica.
Ele citou só ação mesmo, né? Tiro e sexo. Agora cita o romance.
O romance do casal que tá prestes a acabar o relacionamento e eles acabam conseguindo. Eles descobrem que um foi contratado pra matar o outro e eles acabam descobrindo que eles se amam, entendeu?
Tá bom.
Nossa, que romântico.
Vocês estão me classificando, mas quem assistiu o Senhor e Senhora Smith sabe que é um filme muito legal, é um filme muito divertido, tem um romance muito bacana.
Nós assistimos. vimos, nós assistimos.
Assistimos. É porque vocês estão do lado da Jennifer Aniston, aquela zaroia.
Ah, zaroia. Eu só quero saber por que que Edomão e Tesoura não é possível ser uma comédia romântica e Senhor e Senhora Smith é. Só isso que eu quero saber.
Tá bom, porque tu riu com o cara cortando a cabeça das pessoas ali com as tesouras.
E tu riu com o cara metralhando a mulher dele.
Ah, fantástica, divertidíssimo isso, cara.
Olha, Fipe, viu, Fipe? É esse o tipo de homem pois que comanda é. Podcasts do Brasil. Por isso Michelle, que eu só...
Tá aí, tô tranquilo, Michelle?
Oi, tô. Só não vou me
tá
mexer
viva.
Muito pra não cair de novo.
Eu vou jogar, se segura na cadeira.
Vou jogar o marido abraçado com um modem pela janela.
Elba, você assistiu O Senhor e a Senhora Smith?
Assisti.
É um filme divertidíssimo e engraçado e de romântico, não?
Ah, mas tá induzindo a pessoa. Não.
Romântico, tá finalzinho até. Agora, divertidíssimo, engraçado.
Sabe, sou...
É engraçadinho, né?
Não é engraçado, é engraçadíssimo. O filme já começa com a terapia de casal, o cara perguntando, quantas vezes vocês fizeram sexo? Aí ele... É engraçado, porque eu não posso falar
Jurandir, aqui. Jurandir, tu vai dizer então que 007 também é uma comédia romântica, porque também tem cenas assim em 007.
Tem não.
É, também tem beijo no final, né?
Não tem nada a ver. O romance não, aí é pra ilustrar. O do filme é o contexto de toda a história, é o romance deles dois.
Eu, me diz, entre Senhor e Senhora Smith e Edward Mãos de Tesoura, o que, que é uma comédia romântica entre os dois? Qual é o mal?
Ai, gente, Edward é desenho infantil, não é? É filme infantil.
É terror.
Ah, exagera, também não exagera.
É terror, dá medo nas crianças, isso não pode não, Maurício.
Não, mas e o marido é. Matando a mulher não é, não. O marido correndo com uma metralhadora.
Mas Edward não é comédia.
Mas Senhor e Senhora Smith é? Não, é que nós estávamos...
É classificado como? Atrás do DVD tá, né? Comédia.
O que é? O Senhor e Senhora Smith tá como comédia romântica na locadora?
Ah, peraí. Para tudo, peraí, eu já volto. Não vou cair, só vou sair.
O Senhor e Senhora Smith, ele tá caracterizado como aventura. Só que eu caracterizo como comédia romântica, aventuresca.
Vamos lá.
Maurício, esse filme tem a cena de maior... Tesão entre dois protagonistas mais fantásticos da história do cinema.
Mas que tesão, ai, mas aí então vai pra sessão pornô.
Tirandir. Comédia romântica é mensagem pra você, é uma linda
Maurício,
mulher.
Eles estão tentando se matar na casa, eles se...
Não, isso não é.
Porrada na cara e no final eles acabam se beijando, Maurício. Isso é fantástico.
Não, Tirandir, isso aí cabe um podcast chamado Desconstruindo o Gênero Comédia Romântica. Tá? Comédia romântica é isso. Gatinhas e gatões, mensagem de amor, o e-mail pra você. Isso são comédias românticas. O Linda Mulher, um lugar chamado Notting Hill. Agora, Senhor e Senhora Smith, tudo bem. Então, Edward Mãos de Tesoura não é? Também acho que não
Senhor
é.
Senhor e Senhora Smith, vi 4 vezes no cinema.
Ah, porque é tão romântico, tão engraçado.
Comprem o DVD aqui, vocês não vão se arrepender. Assiste com sua namorada. Você vai se divertir muito. Você vai valorizar mais o sentimento que você tem pelo seu parceiro.
Fibi.
Oi.
Saudade da tua voz, vai lá. Não, eu não posso. Quem parece Senhor e Senhora Smith parece eu e o Jurandir. Senhor e Senhora Smith, brigando.
Fibi, foi sua vez agora.
Agora eu tô na dúvida aqui, vou pedir a ajuda de vocês. Eu tô na dúvida entre dois da Meg Ryan, que Meg Ryan é a comédia romântica, né? A gente,
exato,
quando
isso.
Fala de comédia romântica, eu acho ela muito massa até do que Julia Roberts. Pra mim, Meg Ryan é mil vezes melhor até do que Julia Roberts, sem dúvida. Não sei se vocês concordam, né? Vocês que são os especialistas em cinema, não concordam?
Oi, voltei.
Não, eu tô comparando Meg Ryan e Julia Roberts.
Sou vou mais falar Meg aqui. Ryan também.
Acho que cada um com sua época, né? Com seus filmes, com suas filmografias, acho que apesar de serem queridinhas de suas épocas, né, a Julia Roberts é bem mais conceituada por ser uma atriz que sabe fazer tanto comédia como fazer dramas e tudo, né.
Ai, mas todos os dramas dela são comédias românticas.
Não,
tem
Harry
aquele...
Brokovich não é.
E tem aquele também que do médico monstro, O Segredo de...
Mary Ryan.
Isso.
O Segredo de Mary Ryan, que é a autora do Mr. Jack and Ryan. Jack and Ryan.
É muito legal aquele filme.
O Dormindo com o Inimigo e tudo mais. Então,
legal.
A Julia Roberts fez a voz do Capitão Gancho, né? O Hulk. Ela é a
Sininho. Ela fez a Sininho. Aliás, aquele Hulk era chato pra cacete.
Eu gosto tanto do voz do Capitão Gancho, eu gosto muito do Hulk. Mas enfim, o Phoebe, continua.
Eu tô, bom, como eu sou assim, falem comédia romântica, pra mim é Meg Ryan, eu tô em dúvida entre dois filmes dela, vou pedir a ajuda de vocês. É Mensagem pra Você ou Cidade dos Anjos?
Mensagem pra
você. Cidade dos Anjos é comédia, pelo amor de Deus, eu chorei o filme inteiro.
É um romance.
E uma mensagem pra você, né? Mas bom, eu diria até o Sleepers in Seattle, como é que é? Como é que é aquele que é? Aquele se encontra em Paris. Qual é o filme?
É, Sintonia de Amor.
É, isso aí fica bonitinho.
É lindo também, né?
A Meg Ryan tem o filme Harry Sally, né? Que é um dos filmes mais românticos, assim, da história. Ai,
gente, mas a única coisa legal naquele filme é a cena que ela simula orgasmo no restaurante.
Mas essa é a cena icônica do filme.
Porque o resto é muito... Aquele cara que trabalha com ela, o cara é um saco.
Billy Crystal.
Ele
só fez filme ruim.
Ele é chato, aquele cara.
É isso, ah, é
mas verdade. Não. Mas não esquece que ele apresenta o Oscar, ele faz um número de sapateado com House of
Péssimamente. E dá até irritação.
Harry Sally, é o nome do filme. Harry Sally, feitos um para o outro.
Romântico.
Mensagem para você?
É, escolhi mensagem para você. Para mim teve um significado, assim, bem legal, porque foi justamente o filme foi lançado quando a internet ainda era uma coisa nova, né? Não sei se vocês lembram. Assim, então era o máximo você imaginar receber, né, recados de amor, assim.
Eu tenho um e-mail, era uma coisa, né, você tá na moda, né?
É, poxa, tem um e-mail e ainda mais você tem um clima romântico por e-mail, né? E eu, quando conheci meu marido, foi justamente, né, nessa época ali, 98, a gente... ainda tava... Inclusive fui eu, olha que coisa romântica. Eu criei o primeiro e-mail do meu marido.
Olha aí, rapaz.
Ele nunca tinha tido um e-mail na vida dele, eu que criei.
Isso é genuíno. Não, pode não ser uma comédia, mas isso é genuíno, filho. Olha que lindo. Teu filme é uma comédia
romântica.
E aí, romântica.
Eu ensinava ele a entrar nos sites, assim. Eu que ensinei lá a anexar os arquivos. E a gente conversava muito. A gente passava o dia todo, né, na faculdade conversando. E quando chegava de noite, a gente trocava e-mails.
A gente passava... Então, no dia compartilhando arquivo.
Sim, não, e o melhor, Elma. Sem passar vírus, né?
Sem passar vírus.
Era com proteção.
Com antivírus, né, cara? Ah, então a Phoebe era a Meg Ryan e ele era o Tom Hanks, né?
E mensagem pra você, é um filme que ele é bonitinho. Além de ter essa questão, né, da troca de mensagens, eu acho que entra muito, tipo Cyrano de Bergerac. Eita, que me enrolei tudo. Tipo Cyrano de Bergerac também, com Gerard Depardieu. Não sei se vocês já chegaram a assistir.
Claro.
Ou quem não assistiu o filme conhece a história, né? Que Cyrano era um homem muito feio, tinha um narigão lá horrível, cara horrenda. Tanto que colocaram Gerard Depardieu pra fazer o papel.
Foi uma coisa de maquiagem, né?
Que foi adaptado, que foi adaptado pro filme Roxane, que foi adaptado com Steve Martin, com a Daryl Hannah, que também é uma comédia romântica, que é a história pros dias atuais de Cyrano de Bergerac.
Cyrano. E era muito lindo, porque essa história do Cyrano, né? A ideia que tinha um cara lá que era bonito, mas não sabia escrever e queria conquistar a menina. E o Cyrano, que era o feiozão da história, que ia escrevendo as cartas de amor que eram trocadas entre os dois, né? Só que o Cyrano é apaixonado lá pela mulher também, então coloca todo o sentimento e no final a mulher descobre que, na verdade, quem escrevia as cartas não era. Então eu acho que sempre houve uma questão muito romântica, assim, envolvendo a questão de você trocar cartas ou, no mundo mais moderno, trocar e-mails.
E é o típico da internet, né, que você nunca imagina como é a pessoa que tá ali mandando um e-mail.
Realmente, essa coisa de você se apaixona pelo que a pessoa é ali, pelas palavras dela, e você, por ali, se apaixona pelo jeito dela, mas você nunca viu o rosto dela, né, uma coisa...
É a paixão virtual.
E como que é romântica, Phoebe?
Pois não é, eu digo que não sou. Não, olha só
que lindo isso.
E outra coisa também que vai entrar um pouco no Alta Fidelidade, que no Alta Fidelidade eu acho que me apaixonei mais pelo filme, pela questão dos discos de vinil. E aqui, mensagem pra você, também eu me apaixonei muito pelo filme por essa questão dos livros, que ela é dona de uma livraria que ela herdou lá da mãe dela, da família dela, né? E é uma livraria pequenininha, e de repente chega o cara com uma livraria dessa de... Não podemos citar nomes, né? Mas é a mesma coisa você pegar uma livraria de bairro pequenininha aqui e ter que competir, de repente, com Cecília aqui na porta da tua casa, né, na frente. É uma covardia. Você não tem poder pra competir com isso. A mesma coisa que tem em Alta Fidelidade ali, que eu gostei muito, essa questão de você manter um pé aí no passado. O sonho dela era manter a livraria, né, livraria de bairro lá, que já tinha décadas de funcionamento. E no fim eles descobrem, né, que na verdade o cara que ela odeia na vida real, que é o dono lá da Mega Store, era justamente o cara por quem ela tava apaixonada. Porque ela tava apaixonada pela internet, né? Coisa bem romântica.
É o Maurício, ele trocou a palavra clichê por genuína agora.
É genuinamente romântico.
Eu, Balena, finalmente vamos saber qual é o filme que vocês escolheram.
é Uma Linda Mulher.
Ó, fala logo três, eu. Você que é a dona do programa, fala logo três.
Filho. Eu logo que vou cair. Falo logo três pra não cair. É, então, Uma Linda Mulher, aquele que eu nunca lembro o nome, nem do filme, nem da atriz, nem do ator, mas que a menina... Que ótimo!
Tá difícil.
A menina perde, ela tem um acidente de carro...
Como se fosse a primeira vez.
Esse!
Bem, uma nota só, né? Eu acertei.
Esse filme eu adoro. Choro desesperadamente de raiva.
Também,
o negócio desse filme é depois da ódio mortal do marido.
Porque ele nunca faz o que o personagem faz.
Sim, porque...
Fale só o outro pra gente poder comentar os três logo de uma vez.
Ah, esse que eu assisti ontem. Bem bonitinho. Bem legalzinho.
Qual?
Deixa eu lembrar o nome. É Good Luck, Chuck.
Ah,
Maldita Sorte.
O nome do filme, em inglês é Good Luck, né? Boa sorte, me traduzir como Maldita Sorte.
É bem legal, bem legalzinho.
Jessica Alba, né?
Vamos
começar por Uma Linda Mulher, né? Que é o mais conceituado aí, né?
Já falamos aqui da Julia Roberts, né? Não tem como não falar de Julia Roberts, então, e Meg Ryan, como a Phoebe falou, não tem como denostar essas duas mulheres. E agora, junto com Angelina Jolie, também é um grande nome de comédias românticas. Mas tudo bem, né? Agora...
Ah, ela fez A Tigresa agora, bem comédia.
Kung Fu Panda...
Mas não tem como, não tem como. Acho que assim, eu lembro quando o meu pai e a esposa dele voltaram da sessão de Uma Linda Mulher, 45 anos atrás, e acho que eles faziam 45 anos que eles não iam ao cinema, e eles voltaram e fizeram amor, que eu acho que eles não faziam há 60 anos. Então, realmente, Uma Linda Mulher...
Aí nasceu o Dudu.
Eu acho que
nasceu o Dudu, tá, irmão?
E como é que você soube?
Porque as paredes tremeram.
As paredes têm ouvido, né?
Mas a Julia Roberts faz uma prostituta, né?
Não, eu acho. É porque é a história da Cinderela, aquele filme ali, né? Claro que a Cinderela não era prostituta, mas é a mesma história da Cinderela. O que tu vai falar?
Não, galera, pensa. Não, vamos lá, continua. É a história da Cinderela.
Isso.
Eu acho que ele tem uma teoria.
Só que ao invés dela perder o sapato, ela perde a calcinha, né?
Ela perde a calcinha, vai tudo pelo caminho. Ela é rebordosa.
Ela ganhou o Oscar por esse filme, a Julia Roberts, o primeiro dela, né? Melhor atriz.
Não, ganhou Oscar nenhum, tá? Ganhou o Globo de Ouro esse filme e não ganhou...
Recebeu indicação, perdão.
Não, porque assim, pra Oscar, ele também não é tudo isso, né?
Não, ela ganhou o Globo de Ouro, o Oscar não. Ela foi indicada ao Oscar.
Se bem que tem cada filme que ganha o Oscar, que dá até medo, né?
Exatamente, e o Richard Gere, né, que é o garotão, era o bonitão da época lá, né?
Época nada, que ele já tá quatro gerações fazendo comédia romântica.
Não, o Richard Gere, ele, na verdade, quando o Colombo foi pra América, ele já era de comédia romântica, né? Ele veio junto.
Qual é aquele filme que ele tenta cantar e tenta dançar, que é um horror, hein?
É o Dança com
que ele tenta, né?
Não.
Palavras de amor.
Não, gente, é Chicago.
Não. Chicago. Catherine Zeta-Jones.
Não, também tem esse.
Não, eu digo mais
um.
Calma.
Primeiro lugar, existe um filme que sim, ele faz com a Susan Sarandon e com a Jennifer Lopes, onde ele tá em crises com amor lá na Susan Sarandon e ele dança com a Jennifer Lopes. Esse é o filme Dança Comigo.
Sim.
E tem também o filme, e esse Dança Comigo é uma refilmagem do filme japonês maravilhoso, que também é Dança Comigo. E ele também fez esse outro, que é o Chicago, um musical, obviamente. Aliás, ele só faz, o Outono também lá, aquele que ele faz com a Winona Ryder, que a Winona Ryder tá
morrendo.
Ah,
é que ele é bonitinho, mas com ela ninguém merece.
Tá, e ele agora no trailer do Cavaleiro das Trevas, passa um trailer dele também, uma outra, como um filme romântico, ele com a Diane Lane.
Diane Keaton. Maldita Sorte, Good Luck Chuck. Uma bosta de mil megatons, não saiu nem nos cinemas aqui.
Saiu.
Nem tudo que sai em cinema é bom.
Saiu, passou uma semana em cartaz e
na
semana seguinte...
Tava bomba, e era cinema.
Então comente você que gostou, Elva. Maldita Sorte.
É bem aguinha com açúcar, uma coisinha bem bobinha, mas é engraçadinho. É a história de um cara que com 9, 10 anos ele tava brincando de... Tipo aquele jogo da verdade com garrafa, né? Girando a garrafa, só que eles iam pro armário ficar 7 minutos com uma menina no armário. E ele pegou uma menina que era meio bruxa, assim. E a menina quis agarrar, queria ver o pinto dele, queria arranhar o menino. Porque a mãe da menina era sado, mas era sado, eu acho. A menina usava sutiã de couro.
Que filme é esse?
É
uma comédia romântica.
A menina usava sutiãzinho de couro, cara. Muito engraçado. E a menina jogou uma praga nele, que toda mulher que ele ficasse, nunca ia ficar com ele. O amor verdadeiro dela seria sempre o próximo cara que ela ficasse.
Isso.
Então, o cara, num casamento, ele conheceu a Jessica Alba, que ela é completamente desafiada. lastrada. Gente, parecia eu aqui, meu amigo. Ela tava derrubando tudo, era uma beleza. E então a noiva agradece a ele, diz que ele é o cupido da sorte. E essa história se espalha. Todo mundo quer transar com ele pro próximo cara que encontrar seu amor verdadeiro.
Isso. Todas as solteiras que nunca conseguiram casar,
inclusive a secretária. Isso, inclusive a secretária dele, que é uma gordona enorme.
É porque assim, todo mundo acha. Ele fica sendo conhecido como Pinto de Ouro, entendeu? Que todo mundo que transa com ele, o relacionamento seguinte é a pessoa se casa, se apaixona, vê o amor da vida dela, entendeu?
É, então, só que ele quer ficar com essa menina que eu não lembro o nome, obviamente, né? E daí ele vai lutar por ela, enfim, é bem, bem engraçadinho o filme.
Bem genuíno.
É.
Eu vou dar meu ponto de vista, o filme é horrível. O filme ruim. Nunca mais vou ver isso na minha vida. A senhora Jurandir adorou o filme, mas eu detestei.
É, mas é isso, ó. É igual. É porque tem coisa que só mulher entende. Sabe?
Tipo Pinto de Ouro, né?
Pinto de Ouro. Gente, o cara, ele conseguia fazer qualquer uma casar. Era só dar pra ele.
É, e uma coisa bacana, a única coisa bacana no filme é que mostra ele fazendo sexo com várias mulheres, na mesma tela, dividida assim, ele transando com várias mulheres assim.
Aquela dentro do carrinho de mão, eu fiquei com dor nas costas só de olhar pra aquilo lá.
Fantástico. Não, o filme é uma bosta. É 18 anos o filme.
Aí tem o outro, tem o Como Se Fosse a Primeira Vez.
Aí é um filme lindo, fantástico, belíssimo. Eu daria todos os Oscars pra ele.
Esse filme é o com a Drew Barrymore?
Isso. Melhor filme do Adam Sandler.
Não, pelo amor de Deus. Tô bem envolvendo o Feige. Esse filme é uma cópia. Esse filme é uma cópia genuína do filme Feitiço do Tempo. Feitiço do Tempo com Bill Murray e a Andy McDowell. É totalmente...
Não, é mesmo.
Que isso, Fernandinho.
Olha, Feitiço do Tempo é na minha idade.
Feitiço do Tempo, Bill Murray e Andy McDowell. Um filme totalmente romântico, onde o cara tenta conquistar a mulher todo dia por causa da marmota. A marmota sai
mas do... Ele, da mas ele não canta musiquinha havaiana, canta?
Ah... Então tá, então o mérito do filme
é... Tem uma trilha sonora linda, Bob Marley.
Qual?
Só os isso, Como Se Fosse a Primeira Vez, fantástico.
Não, e aquele havaiano, né, que morreu, inclusive, depois aí do filme, que ele canta What a Wonderful World, tem mais uma... São duas músicas bem lindas, assim, que ele canta. Vocês sabem, né, que música
exatamente,
é essa?
Exatamente, sabemos.
Eu acho que é...
Summer Over the Rainbow, que é o cara
Summer
que...
É, Summer Over the Rainbow, isso.
Bem gordo,
ele
bem
canta
gordo,
com um ritmozinho havaiano, isso, esse é.
É o Israel Kamakouikolou.
É um nome bem esquisito.
Fantástico. Você tá escutando de fundo essa música aí, é lindo. Lindo, lindo, lindo. Fantástico. Que filme bonito. O filme passa uma mensagem muito legal. É impossível uma pessoa que assista, uma pessoa normal, não que seja o Maurício aí, que é totalmente frio, uma pessoa normal consiga chorar. Um filme emocionante, lindo, belíssimo.
Agora eu vou, Jurandir, eu vou te dizer a verdade, porque que eu gosto de filminho bobinho, tá? Porque uma vez falaram pra eu ver Fernão Capelo Gaivota e eu assisti. Tá? Então tudo que eu tinha pra sofrer com cinema eu já sofri, então eu tô liberada pra assistir qualquer merda agora.
Calma!
Porque a pessoa que gravou Fernão Capelo Gaivota, não, a pessoa que gravou, não, a pessoa que levou aquilo pro cinema deveria levar uma surra todo dia. Vocês viram aquilo?
Não.
Gente.
Mas o filme tem a participação do Rob Schneider, que é um excelente ator, né?
Ah, eu só vi Gaivota.
Não, faz o Mihun e o Rob Schneider, impressionante. E faz o Ula, que é um havaiano lá, né?
Nós estamos falando ainda do Como Se Fosse a Primeira Vez, não do Gaivota.
Isso, é dele mesmo. Vale a pena.
Uma Gaivota, igual.
Comprem esse filme, tá o link aqui abaixo do Submarino. Comprem esse filme, porque, pelo amor de Deus, vale a pena assistir. Se você é homem, eu sei que os homens escutam mais esse programa do que as mulheres. Você é homem, compre e assista com a sua namorada.
E aprenda.
Ou assista com aquela pessoa que você tá querendo namorar. Impossível ela não ficar apaixonada.
Desde que você não seja casado, viu? Se for casado, assiste só.
Assista com namorado depois de 3 anos de namoro. Não assista com maridos, porque...
Aí que tá, Phoebe. Phoebe, tu falou tudo, Phoebe. Aí que tá. Comédia romântica é quando duas pessoas vão se encontrar e criar este romance. Jurandir, de novo, tu errou, Jurandir. Tu citou um
não,
filme
foi
que
eu,
duas
mano.
Pessoas
eu
são...
Não. Eu?
Não. O Jurandir falou, senhor e senhora Smith, são casados já, Jurandir. Não vale.
Mas eles iam acabar, eles se reencontraram no casamento deles. Vi aí, bonito, é pau pra mim.
É, só tu batendo pau.
como se fosse a primeira vez, trata a história de um casal que se conhecem, só que a menina tem um problema que ela, quando ela dorme, no dia seguinte ela esquece tudo o que aconteceu no dia anterior. Então é como se ela não tivesse conhecido ninguém. Então esse cara, ele tem que conquistá-la todo dia, de uma forma diferente, de uma forma que consiga ser, como o Maurício diz, genuína, né? É lindo, filme belíssimo, na Bahia lindo, fantástico.
Fora que aquela cena que ela conhece a filha dela é de chorar um mês.
Exatamente,
né?
Que
eu já começo a chorar antes da cena começar, porque eu sei o que vai passar,
eu
já começo a chorar.
É impossível uma mulher que gosta de comédia romântica não chore com esse filme.
Não, é acho que todo mundo fica tocado, né?
É impossível, tá aqui, eu tô carimbando aqui. Quem não chorar pode me falar comigo que eu dou um brinde.
Eu tô doido pra saber o terceiro filme da Fibra.
Não, é tua vez, Maurício. Ela falou dois, agora é tua vez, hein? Fala logo, embriagado, hein?
Não, eu falei um filme, não. Eu falei Ligeiramente Graves, são três filmes. Eu falo os dois já, então.
Não, tu já falou o outro, não?
Não, eu falei só Ligeiramente Graves.
Fala logo os dois, hein?
Eu diria mais dois filmes. Ah, pode ser três, é tanto filme. Eu diria um filme dos anos 80 de novo, 1985. Meu Deus, como eu via esse filme piar. Eu era uma criança e via. Chamado Admiradora Secreta.
Adoro esse filme.
Que é com o C. Thomas Howell, que é com a senhora Presley. Opa, senhora Presley não, meu Deus do céu, que horror. A senhora Travolta, Travolta. É que o John Travolta é um Elvis, né? Não, é que o Travolta é um Elvis da vida. A Kelly Preston, perdão. Em vez de Presley, é Preston. Aquele Preston, meu Deus, eu era assim, ó, eu te juro que se teve uma mulher no cinema que eu amei, o meu amor de criança pelo cinema foi por causa de uma mulher chamada Kelly Preston, que hoje é a mulher do John Travolta. Enfim, ela, o Sir Thomas Howell é apaixonado pela Kelly Preston e ela é a bam-bam-bam do colégio, enfim, não dá bola pra ele, obviamente, ele é o Francine, que ninguém dá bola, e ele quer conquistar ela e tem uma menina, a morena, que fazia aquela série famosa, que é hoje da Repeteco lá no Mickey at Night, no canal, que é a morena, meu Deus, que eu não lembro agora o nome da morena, mas enfim, ela escrevia as cartas em nome dele, e enfim, a Kelly Preston se apaixona mesmo, e ela também é amiga da Kelly Preston no filme, e ela faz os lados dele, só que, obviamente, genuinamente romântico, a morena gosta dele, e a Kelly Preston é a loira, no caso, e no final do filme, obviamente, o C. Thomas Howell percebe que ele gosta mesmo, é da amiga, né, é aquela grande coisa, né, tu consegue se apaixonar por uma amiga, né, amigos são amigos, namorados são namorados, enfim, nesse, no final ele descobre que o grande amor da vida dele é a grande amiga dele, Admiradora Secreta, eu diria esse, é um grande bem filme romântico.
Isso, era sim, Tony, é o nome da morena, não era?
Isso, Tony, exatamente.
Ela ia pra um passar um mês, estudo, né, um cruzeiro, não sei das quantas, né?
Isso, que no final do filme ele vai lá, Tony! Se joga, se molha.
Ah, aquela cena linda, aquele mar cheio de óleo do porto.
Exatamente, o Greenpeace do lado, isso. E o outro filme, eu diria também Encontro Marcado, com o Brad Pitt já citado aqui, né, pelo grande filme Senhor e Senhora Smith. E o Encontro Marcado, então, que começa, né, acho linda aquela cena da Claire Danes, claro que tem aquele jogo de luz, né, Martin Brest dirige, Martin Brest, pra quem não sabe, dirigiu um Tira da Pesada, então, cara, vem de filme só policiais, e dirige essa comédia assim romântica, porque não, né, dá pra rir.
É romance, depois tá na comédia romântica.
Mas tá na linha, não tá na linha, Phoebe Elba, não tá na linha, por favor. O cara citou um filme que o cara metralha a esposa e é romântico. Então eu acho lindo, acho aquela cena inicial onde a Clara Franklin tá olhando pro Brad Pitt, ele olhando pra ela, olhando pra ele, olhando pra ela, olhando pra ele, olhando pra ela. Daí ele sai, eles ficam se olhando na rua e ninguém falou, né? Todo mundo ali com, né, na mão, ninguém quis dizer que tava afim do outro, e ele leva, então é atropelado, ela nem vê que ele é atropelado, e depois ele volta então como a morte, como o sócio da empresa, do pai dela, Anthony Hopkins. Eu acho esse filme aí barato e romântico, assim. E engraçado nas cenas onde ele fica chupando lá o doce de leite, ele nunca tinha comido mumu na vida dele e ele tá comendo doce de leite. Essa cena é engraçadíssima.
É, eu ri demais aqui. O filme, minha última escolha aqui.
Não, mas é um filme legal mesmo, bem... É.
Não, mas só o quê? Tipo, antes do pôr do sol e antes do amanhecer, só comédias românticas... Pode ser também, são filmes lindos.
Não, fantástico.
Embriagado de Amor, não pode ser uma comédia romântica. Não. Então vai lá, Jurandir, bota aí Rambo 3, vai lá, para a próxima.
Embriagado de Amor é uma comédia romântica diferente.
Ah, então Embriagado de Amor, por favor. A melhor comédia romântica já existiu na história do cinema, vai lá.
Olha, se algum de vocês citar em Cidadão Kane como comédia romântica, eu me jogo no quinto andar.
Não, mas tá virando nisso isso aqui. Oh,
tá bom, falar... Marisa, você tá comprometendo o cash aí, Marisa.
Eu tô comprometendo?
Eu vou citar dois filmes aqui, três filmes, sei lá. Tem um lugar chamado Notting Hill, né, que é muito bom. Simplesmente Amor é. Também muito bom. O Alguém Tem Que Ceder, que eu vou comentar aqui, que é um filme com Jack Nicholson e Diane Keaton, que é um comédia romântica da terceira idade, né?
É muito engraçado esse filme. Aquela cena dele saindo do hospital, né, ele se achando lá e com aquele avental cirúrgico lá, ele com a bunda de fora.
Que é o Reeves, né? Mas uma coisa que a gente pode falar, Maurício, uma coisa bem genuína, é que nunca é tarde pra amar, né?
Certeza.
Jogadinha de palavras, jogadinha. Yeah. Ele conseguiu fazer um comentário, falar sobre a terceira idade e ainda mencionar um filme com a Michelle Pfeiffer. Eu tô falando que tu conseguiu fazer com uma jogadinha de palavra nunca
exatamente.
É tarde pra amar.
Michelle
Pfeiffer também,
né? O Jude, né? O Paul Rudd, exatamente.
Paul Rudd, que a gente comentou já.
Ela Link é um filme muito bom, recomendado aí pras pessoas de mais idade, né? As pessoas de 30 anos aí.
Excelente.
Tô brincando, é uma comédia.
Engraçadinho, né? Tá engraçadinho.
Não, engraçadinho.
Ai, não me disse que começou.
Não, parou já. É um filme extremamente recomendável, né? É um filme da Nancy Myers, né? Pra quem não conhece, dirigiu Operação Cupido, que é um dos primeiros filmes da Lindsay Lohan, que ela faz ela e a irmã gêmea dela. E o Do Que As Mulheres Gostam, que é com o Mel Gibson, que ele vira mulher e escuta o pensamento feminino, que fantástico.
Ele não vira mulher.
Ele começa a escutar o pensamento feminino, não vira mulher, não.
Não.
Corta isso, filho, corta isso, filho.
Não corta.
Eu vou reforçar o
tomara que
então.
Não, eu quero que tu leve um chute no saco pra tu virar mulher. Agora eu sei que o Mel Gibson. Sei que o Mel Gibson virou mulher no Do Que As Mulheres Gostam. Então quer dizer que a Ellen Hunt é uma sapata.
Ele faz pilates.
Ellen
Hunt
não é uma sapata. Não,
não, preconceito nenhum. Preconceito nenhum. Longe disso.
Corta tudo. Corta tudo.
Ele. Mel Gibson passa a escutar o pensamento das mulheres, né? Então ele começa a ficar louco. Louco com isso, né? As mulheres pensando baboseira lá.
É uma comédia romântica, Do Que As Mulheres Gostam.
O Jurandir tá louco amanhã hoje.
Tá todo bem, tá que nem a Maria, tá tudo cheio de graça.
Não. As baboseiras que as mulheres têm.
Não, no filme,
ele vai
no filme.
Hoje.
No
deixa
filme.
Ah, no filme. Tu viu que daqui a pouco nós vamos descobrir que todo filme, no fundo, é uma comédia romântica, viu? Todos os filmes.
Tem sexo, tem romance.
Tem tiro, tem sexo, pronto, comédia romântica.
Não, olha só então. Uma piadinha. Então, para as mulheres, X-Men é uma comédia romântica, não?
Claro, tem Wolverine.
Olha, o Wolverine.
Não, foi uma piada de X mesmo, tipo, X-Men, comer homens. Foi uma piadinha que tu falou de que romance tem sexo, que romance tem. Foi uma piada sem graça.
Que dá um gabarito da piada.
Pena que o Coró tá dormindo, porque eu ia falar a piadinha que a filha da filha ensinou pra ela.
Então foi isso, né? Tem algum mais aí pra complementar? Alguma comédia aí pra
comentar? One Fine Day, vocês lembram?
Claro, um dia especial, um dia de Clooney.
Dia especial.
Bonitinho.
Just Clooney e Michelle Pfeiffer, né? Que por conta de eles se atrasam com o passeio da escola, né? E aí um tem que ficar cuidando do filho do outro pra poder o outro resolver as coisas. E é bem engraçadinho, né?
O Jurandir falou das pessoas velhas com 30 anos. Tinha aquelas comédiazinhas de Sessão da Tarde, A Garota de Rosa Choque.
Gatinhas e Gatões.
Ah, vermelho.
Não, lembra aquela menina que fazia essa Garota de Rosa Choque, que ela tinha um cabelinho vermelho? Como é que era o nome dela? Eu não vou lembrar nunca, eu não lembro nem meu nome direito.
A Molly Ringwald.
Todo o filme dela era muito legalzinho. E aquele cara que faz agora Grey Anatomy, que fez Encantada. Fazia uns filmes muito legaizinhos.
Ele fez Loverboy, ele fez Namorada de Aluguel, que tinha Dança do Tatuão do África.
Muito legal.
Sim, e Diário de Bridget Jones.
É um filme pra solteironas, né?
Por que vocês convidam ele por quê?
Gente, dá cabo, gente.
Mas não é verdade, é solteironas. Como é a música do Bridget Jones é o One by Myself.
All by Myself, Pretenders.
Não, gente, cara, quem nunca curtiu uma fossa ouvindo música brega e tomando litros de sorvete?
A minha poça é Nelson Gonçalves. Boemia, a quem me tem de reverso.
A gente pode ver isso no PS Eu Te Amo, né? Que a Hilary Swank curte uma fossa, acho, de um mês em casa, tá fedendo. E ela põe sempre no repeat lá a música, o karaokê dela. Todo mundo curte uma fossa. É que o Jirandir é o homem de aço.
Não, não, sou não. Sou super homem, não. O PS Eu Te Amo é muito bom.
Eu tô tentando pegar uma semana e nunca tava na locadora.
É bastante cogitado, é um filme fantástico. O cara morre no começo, logo.
Que obrigada.
Então ela começa a namorar o Gasparzinho, entendeu? Antes de partir, lindo. É impossível uma pessoa não chorar.
A gente chora até pagando na casa da Bahia.
Impossível.
Jurandir, eu choro em propaganda na casa da Bahia. O cara fala, oi, eu tô chorando. Vai querer...
Tu chora com Raul Gil?
Raul, não, não chega.
Podem aplaudir.
Cara, eu chorava, a minha fossa de adolescência era com música do TNT. Tu já escutou a música do TNT?
Ah, meu Deus do céu. Ela disse imagina... que não, meu amor. Ela disse que não, meu tesão. Vai ser assim.
Não, isso aí é das cabeletas.
Ai, perdão.
Você é menstruada.
Perdão, perdão.
Cascaveletes, é.
TNT é... Como é que é aquela lá? Hoje...
Oh, Debbie!
Eu já cansei de te falar. É. Debbie, Debbie, claro.
Sim, mas Bridget Jones, só pra encerrar aí, o Bridget Jones são dois filmes.
Isso.
Toda mulher de 30 anos gorda é o seu filme.
Olha, eu queria dizer que eu nunca mais quero gravar com o Jurandir da minha vida.
Eu também não. Jurandir, vamos dar uma descarga agora que você...
Então, Bridget Jones representa a quantidade de solteiras, a quantidade de mulheres que no Valentine's Day, né, no Dia dos Namorados, enviam rosas pra, pra elas mesmas pra se sentirem queridas.
Não, mas não é só isso o filme. O filme é muito legal. O filme fala de coisas muito, muito comuns, até homens também. Quem nunca pagou um mico fenomenal no trabalho? Como ela paga lá com o chefe dela lá, que fica todo mundo vendo, né? Com
reunião?
São peculiaridades, assim, que aqui e ali, são cenas que acontecem aqui e ali, que você olha e diz, meu Deus, isso já aconteceu comigo. Eu acho que os homens também aí se identificam.
É, eu tô brincando, até parece que
eu... O filme mais romântico da filmografia do Jurandir é Falcão, Campeão dos Campeões. Agora tu me lembrou, filho, sobre do quê? Falando da Renée Zellweger, do Diário de Bridget Jones, me lembrou um grande filme romântico, que é Jerry Maguire também, que eu achei lindo e é muito romântico.
Sim.
Que lindo, que ela também paga um mico, não paga um mico, né? Ela é corajosa, que no emprego ele diz quem é que vem comigo, ele leva um pé na bunda do emprego, e daí ele diz quem é que vem comigo, e a Renée Zellweger, que é apaixonada pelo Tom Cruise, quem não é? Isso é genuíno, né? Ser apaixonado por Tom Cruise.
E eu não sou.
Não, mas sim. Não,
eu acho ele um piniquinho de esmalte.
É isso, rapaz, Tom Cruise aí.
É, ela gosta do Rick.
Eu era mais o Val Kilmer.
Meu Deus, Val Kilmer, tá, a cara dele tá do tamanho da televisão.
Mas piniquinho de esmalte.
Ah, mas então pra encerrar, a gente podia citar então um filme que, né, faz gênero com aqui o cast, o Mona Lisa de pijamas. Então, o Sorriso de Mona Lisa também com a Julia Roberts.
Ó, Sorriso de Mona Lisa, não é um drama.
Ah, então tá, senhora e senhora Smith, senhora e senhora, eu me, Phoebe Elba, eu me desculpe, eu me retiro.
Meu primeiro amor não é
drama,
uma comédia romântica,
não é drama, pelo amor de Deus, eu chorei, gente, uma maluca, cara. Eu saí com a gola da jaqueta pingando.
É o filme mais bonito que eu já vi na minha vida, tirando o Rei Leão.
Sabe que quando eu assisti aquele filme, fazia 6 meses que eu tinha perdido um grande amigo no acidente de carro, mas um grande amigo, e tudo que a amizade da menina com o menino, a amizade assim, era que a gente tinha. Gente, eu chorei, feito uma maluca nesse filme, uma maluca, e quando a menina morreu...
Eu choro só de lembrar.
Não, e tudo que a menina fez quando o menino morreu, foi que eu tinha feito o velório do Fábio. Meu Deus do céu, parecia uma doida, ninguém entendia nada, que eu tava numa cidade, em outra cidade, ninguém entendia nada, né? Foi um negocinho aquele filme.
Uma bela lembrança sua, que vale a pena você comprar. Não compre o DVD, porque não existe a merda desse DVD. Eu tô procurando há 10 anos esse DVD e nunca encontrei.
O 2 era ruim, né?
É, o 2 é... Que a gente até falou, o nome do 2 era Meu Primeiro Amor 2.
É.
Não existe Meu Primeiro Amor 2. Meu Primeiro Amor é o Meu Primeiro Amor. O nome Meu Primeiro Amor.
Ah, mas é que o primeiro, na verdade, não foi o primeiro amor. Eles tinham uma amizade, eles não tinham amor um pelo outro.
Mas era o primeiro amor, beijinho, selinho assim, nojento, beijinho. Tem mais algum filme ou a gente já pode encerrar aí?
Infinitos filmes, como diz a Phoebe, Cidadão Kane, Garantia de Morte, Indiana Jones, Grande Ditador. Não vamos esquecer de Iluminado, Laranja Mecânica.
Gente, Iluminado é muito bom. O que é aquilo?
Laranja Mecânica, por falar nisso também, né?
Laranja Mecânica, filme básico.
É, os filmes do Stanley Kubrick aí vão ser comentados no cast daqui a 2 semanas.
Ah,
é?
Você já viu o Tambor?
Tambor?
O Tambor. É o meu filme preferido desde que eu tinha 6 anos.
Mas é um etíope tocando tamborzinho, né?
Não, o Tambor é um menino acho que é um filme alemão. Eu sei que o guri ele não cresce, daí ele vê a mãe dele corneando o pai dele com o tio dele. Ah, é um rolo, mas é muito legal o filme, eu adoro esse filme.
Puxa, que legal.
Eu não,
minha mãe chifrou o pai.
Agora imaginei eu vendo isso com 6 anos, 6, 7 anos.
O Separados pelo Casamento é até um...
Ah, é muito legal.
A comédia romântica que não tem final feliz.
Não tem, sabe por quê? Sabe por quê, Jurandir, que não tem? Porque ele é baseada no Senhor e Senhora Smith, ou Filha da Mãe. Vambora. Chega, chega disso. Vai virar filme de Zé do Caixão, esquece. Chega.